Rádio ABC.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias. Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves com o Interatividade. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos dos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e você pode entrar em contato conosco nos telefones 44 35 90 20, 997 666 555, através do e-mail programa sbn@gmail.com, por carta Rua Itapiranga 312, CEP 090 50 240, Santo André de São Paulo, pelo Facebook / Semeando a Boa Nova. Também pode mandar mensagens de WhatsApp e SMS 997-666-555. O programa Semeando a Boa Nova pode ser ouvido por você também em tempo real. Nós estamos na internet no www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, verão brasileiro, previsões de 20 até 27 graus. Nós estamos aqui, a equipe Apostos, lá nos telefones no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Na mesa de som, o Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Também aqui presente no estúdio hoje, a Marisa Bardella, nos ouvindo aqui presencialmente. E também a Suzete Botasso está com a gente aqui também, ouvindo aqui o nosso programa. estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã, lá de São Caetano do Sul. Bom dia, Hilário Rocha. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mas bom dia mesmo a todos vocês e aos ouvintes, com os meus renovados agradecimentos por mais esta oportunidade de aprendizado.
Nós é que estamos felizes e vamos aprender muito com você. Nós é que temos a oportunidade de aprender com você, viu, Rocha? O Rocha está com a gente hoje porque o nosso tema é mediunidade e previsões. Hoje nós vamos conversar sobre a chegada dos novos tempos, né? Dessa questão das previsões, desse mundo novo que está chegando aí. Está um novo momento aí, está aí um novo ano, e essas previsões, como é que a mediunidade atua nisso? O Rocha vai estar falando com a gente sobre isso, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, da filosofia espírita, codificada por Allan Kardec. Rocha, a gente começa perguntando para você, é muito comum a gente ouvir, nesse momento, previsões de acontecimentos, né? O que vai acontecer, como é que vai ser esse ano, o que vai acontecer, etc. De acordo com o Espiritismo, é possível prever o futuro?
Prever o futuro é possível, sim. Mas dentro de uma certa ordem, dentro da harmonia, da coesão e da coerência das leis divinas. Essas previsões, muitas vezes, são advertências que os amigos espirituais utilizam através da mediunidade de cada um e também da sintonia espiritual que as criaturas fazem. Até porque nós estamos rodeados de espíritos desencarnados e a influência que eles têm na nossa vida e nos nossos pensamentos é muito maior do que nós possamos imaginar, conforme muito bem acentua Kardec em O Livro dos Espíritos. Agora, há de se notar que essas previsões que acontecem e às vezes acabam dando certo, não têm como objetivo satisfazer curiosidade fútil e vã das pessoas, mas sim orientar as criaturas para que elas possam colocar a mão nas suas consciências e rever as suas posturas e os seus comportamentos. Porque nada está fora das leis divinas. Nada se subtrai à ordem natural dos acontecimentos, até porque Deus está no comando de tudo. E as inteligências divinas, os espíritos de Skoll que supervisionam a evolução dos planetas e dos homens, também estão atuando. Não existe bagunça. Tudo se processa dentro de uma ordem espiritual e perfeita.
Quer dizer, né, Rocha, de uma maneira geral, nós dizemos assim, é possível prever o futuro? É possível, né? Mas a gente precisa ter alguns cuidados, né?
Dentro de cuidados, dentro de critérios, dentro de parâmetros espirituais que objetivam a ordem e o bem das pessoas.
Agora, Hélio, essa questão de previsão de futuro, conversar com os espíritos para eles nos contarem as coisas, etc. O Kardec fez isso quando codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, né? Ele conversou com os espíritos, fez perguntas, os espíritos responderam, né? Foi uma questão que foi muito bem elucidada. Como é que o Kardec fez isso passar pelo crivo da verdade, da razão, para saber se aquilo era correto mesmo? Como é que se pode saber que aquilo tinha um cunho de verdade?
Então, o Kardec, ele deu uma finalidade útil, né, para essa prática. Já que naquele momento, era muito comum as mesas girantes lá na França, que chamavam assim, e as pessoas usavam essa possibilidade de falar com os espíritos para coisas, para muitas brincadeiras, para coisas de sua menos importância, era quase que uma diversão. Mas ele viu naquelas possibilidades, a possibilidade de falar com os espíritos, a possibilidade de desvendar alguns mistérios que até então eram chamados mistérios, né? Coisas que ainda a ciência não dominava, que a ciência dos homens, principalmente a pedagogia, não dominava ainda na época. E ele, sendo um pedagogo, um cientista, um pedagogo, ele então previu, ele viu nessa possibilidade de falar com os espíritos, com aqueles que já passaram por aqui, para desvendar esses chamados ditos entre aspas, mistérios, né? Ou seja, coisas desconhecidas que ainda eles não tinham acesso até então, para poder fazer a humanidade evoluir. E aí ele conseguiu fazer a humanidade evoluir através de perguntas que ele levava com ele. E ele passava, como é que ele passava pelo crivo da razão, ou pelo crivo da autenticidade dessa informação? Porque ele fazia em mais de um lugar a mesma pergunta, sabe? Ele repetia essa pergunta mais em algum lugar.
Entendi.
Em algum lugar. E depois, então, ele ia aferindo. Quem conhece dos espíritos percebe que as perguntas são sequenciais. São teses e antiteses. Ele propõe uma tese, depois ele faz uma antitese na sequência da pergunta, e sempre termina numa harmoniosa síntese. Há uma síntese do assunto quando o assunto é concluído no processo, né?
Muito bem, 8 horas e 10 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, ou você também pode nos ouvir no www.radioabc.com.br. Estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã com o tema Mediunidade e Previsões. Esse é o nosso tema de hoje, falando sobre esse tema tão importante, né, dessas questões que envolvem aí as previsões mediúnicas, né, o que acontece no dia a dia, né, desse momento novo do ano aí, né, chegando aí, que acontecimentos, né, que será que vai acontecer, etc. Bom, o Rocha é nosso convidado de hoje, Hilário Rocha, atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Aliás, um abraço carinhoso a todos os trabalhadores da casa, né, estão sempre na nossa audiência também, hein. Rocha, alguns acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente pelos espíritos, podem ser verdadeiros?
Podem ser verdadeiros, sim. Principalmente quando se trata de entidades sérias.
Uhum.
E quando existe aquela finalidade da ordem e do processo evolutivo.
Uhum.
O que nós não podemos nos esquecer é de que cada um de nós é um projeto reencarnatório.
Uhum.
E este projeto reencarnatório é colocado em prática com a nossa participação e também com a participação dos amigos espirituais. Esses acontecimentos que muitas vezes acabam se tornando verdadeiros, nada mais são do que a consequência de orientações, de advertências que são passadas pelos amigos espirituais, objetivando o nosso crescimento, o nosso bem. Tudo aquilo que sai da rota do bem, nós já precisamos ter cuidados, porque existem previsões e mais previsões, médiuns e mais médiuns. Então, nem tudo é verdadeiro, nós não podemos ser céticos em relação àquilo que nos vem do plano espiritual, mas também não podemos inocentemente acreditar em tudo simplesmente porque foi um médium que falou.
Só porque falou,
tudo
é verdade.
Tudo deve ser analisado pelo crivo da razão. Agora, até porque a fé verdadeira é aquela que caminha com a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Agora, Marinho, o Rocha falou agora há pouco, fez uma classificação interessante. Ele diz assim, que quando vem de espíritos sérios, né? Tem espíritos sérios, não sérios? Tem isso também, Marinho?
Tem, porque nós precisamos lembrar que os espíritos, como assim chamamos vulgarmente, é apenas uma mera continuidade de nós, homens que estamos aqui. Da mesma maneira que nós temos entre nós aqui, vivendo nesta terra, homens sérios, homens bons, quando digo homens, generalizo homens, mulheres, humanidade em si, né? Temos pessoas boas, temos pessoas sérias, temos pessoas que não são sérias, temos pessoas que são, entre aspas, como a gente diz, más, né? Entre os espíritos é a mesma coisa, porque nós, quando passamos para a dimensão espiritual, quando, entre aspas, morremos ou vamos viver na dimensão espiritual, nós simplesmente continuamos o que nós estamos sendo. Então, a observação do nosso querido Rocha é pertinente. Aliás, eu queria até lembrar que Kardec fez a mesma pergunta. Você está seguindo um pouquinho os passos do Kardec, né?
Oh, o livro dos espíritos.
É, ele fez a mesma pergunta para os espíritos, viu? E especificamente a pergunta 243 do livro dos Espíritos.
Ele perguntou isso também.
Ele perguntou, os espíritos conhecem o futuro? E veja que a resposta dos espíritos é igual a resposta que o Rocha deu aqui, né?
Uhum.
a resposta dos espíritos para Kardec. Isso depende da sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o intervêm, mas nem sempre têm a permissão de o revelar, né? Ou seja, os espíritos podem conhecer o futuro? Podem, né? Mas depende da sua perfeição, ou seja, depende do seu estado evolutivo.
8 horas 14 minutos, aliás, eu quero fazer aqui dar uma informação para os nossos ouvintes, né? Esse programa, já que o Mário falou disso, aliás, nós estamos seguindo aqui o Livro dos Espíritos, como é que é isso, né? Esse programa é o programa que está entrando este ano aqui, no seu 21º ano de existência. E a marca indelével dele é seguir exatamente os ensinos de Allan Kardec. Esse é o nosso princípio básico.
E um dos princípios básicos é a fé raciocinada, né?
Exatamente.
Nós não vamos seguir Kardec na fé cega, como muitos às vezes aí pregam, né? Então nós racionalizamos, interpretamos, trocamos ideia, conversamos. Às vezes nem compreendemos plenamente o que ele quis dizer, porque ele estava muito adiante do nosso tempo, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa base é eminentemente kardecista.
8 horas 15 minutos. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? Aliás, essa semana, muita gente acessando a nossa página na internet essa semana, fazendo post, hein, Clarissa? Conta pra gente aí como é que foi.
Pois é, Turibe, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. As nossas redes sociais já tem a foto do nosso querido companheiro Hilário Rocha. Quem quiser pode ir lá fazer um comentário, uma pergunta. Quem passou por lá hoje foi o Eros, mandar um abraço a ele. E para todos os ouvintes que durante a semana também nos auxiliam a fazer o programa, entre eles o Fernando Bueno de Godoy, o Eros Marqueto, a Márcia de Oliveira Silva, o Paulo dos Santos e a Santa Parolis.
Aí, que maravilha. Muito obrigado por vocês que nos ajudam a fazer aqui o Sema da Boa Nova. A gente chama os nossos ouvintes carinhosamente, viu, Rocha? Nós chamamos eles de os nossos co-trabalhadores aqui do Sema da Boa Nova. Na verdade, eles sentam na poltrona do ouvinte, né?
E nós também nos incluímos, né?
Com certeza, nós estamos nisso. Agora, Rocha, você sabe que aqui no programa Sema da Boa Nova tem lá a palavra especial, né? O que é palavra especial? Uma palavrinha só que você vai falar aí agora, e você vai, essa palavrinha aí vai, no finalzinho você explica por que que você usou esta palavra em relação ao tema de hoje, mediunidade e previsões. Qual é a palavra especial em relação ao tema de hoje?
Eu gostaria de colocar duas palavras.
Pode colocar as duas então, não tem problema.
Sensibilidade e discernimento.
Sensibilidade e discernimento. Tá, então depois você vai contar pra gente por que que você usou essas duas palavras aí em relação ao tema de hoje, mediunidade e previsões. Muito bem, Rocha, a pessoa que faz previsão pode ser enganada por um espírito? Se sim, por que que isso acontece?
Não é segredo para ninguém que a mediunidade sempre foi a nossa praia dentro da doutrina dos espíritos, embora nós estejamos muito atuantes no campo da exposição. Mas onde realmente nós nos sentimos melhores é na sala mediúnica. Uhum. Essa pergunta, ela resume praticamente tudo o que acontece dentro de uma sala mediúnica. E esses enganos podem acontecer, sim. Uhum. Podem acontecer até para o nosso próprio bem, para o bem de quem é enganado. Porque nós sabemos que os espíritos estão aí como uma das forças da natureza. Existem espíritos e mais espíritos, tanto quanto entre nós existem encarnados e encarnados. Longe de nós sermos a perfeição em pessoa, nós ainda, na nossa condição de incipiência, na nossa condição de aprendizes ainda bastante inexperientes e necessitados de estudar e de aprender muito mesmo, podemos ser submetidos a esses enganos por parte de entidades brincalhonas, por parte de irmãos ainda que se divertem com a credulidade, que se divertem com a inocência, com a superstição das pessoas. Então, em função ainda da nossa necessidade de aprender muito, nós particularmente, isso é uma opinião nossa, que a equipe poderá não necessariamente concordar, nós não vemos isso como uma maldade dos espíritos levianos. Nós vemos isso muito mais como uma necessidade de aprendizado de nossa parte do que propriamente de maldade desses nossos irmãos. Até porque a maldade é um estado transitório. A graça de Deus, a força de Deus, é a ocasião bendita que cada um de nós tem de aprender e de melhorar. Esses enganos acontecem não por maldade, não por falta de controle das leis divinas, mas por causa da nossa deficiência ainda no tocante ao conhecimento da vida espiritual.
Mário?
Eu queria aproveitar essa oportunidade, esse esclarecimento bastante lúcido, né, que foi colocado aqui, para chamar a atenção do nosso ouvinte, para nós mesmos, até nós que estamos aqui mesmo falando, para nós mantermos sempre isso em mente, né? Esta última semana foi publicada pela revista Veja uma referência aos sites da internet que publicam coisas inverídicas a título de conseguir leitores, a título de conseguir seguidores nas suas páginas. E eles citaram 4 ou 5 exemplos de sites cujo único intuito é o intuito de ou ludibriar as pessoas, ou o intuito de, como foi aqui colocado
pelo
Rocha, de divertir as pessoas, ou então de buscar interesses materiais. Porque quanto mais acessos a Cátima da página tem, mais vale uma propaganda colocada naquela. Então, e as pessoas multiplicam aquilo com uma velocidade impressionante. Então, a crítica que a revista faz, o número desta semana da revista Veja, eu estimulo a quem tem acesso à revista a ler esse artigo, né? E vai verificar como que, com que facilidade, as coisas mais absurdas são aceitas, são críveis. As pessoas têm credulidade naquilo e repassam, porque é tão fantástico o que ouvem, que acabam repassando aquilo aos milhares. Então, veja, se nós aqui, entre nós, pleno século XX, com tecnologia, com pessoas que têm acesso à leitura e acesso às postagens que são feitas via internet, acreditamos nas coisas e saímos por aí multiplicando isso, por que que não haveria também entre os espíritos a mesma coisa? Não é?
Agora,
então, os mesmos controles que nós temos que ter para discernir, aí vem o bom senso que Kardec tanto nos estimulava, aí vem a fé raciocinada que tanto Kardec nos convidava, não é? Nós temos que ter a capacidade de discernir entre aquilo que é lógico, é ilógico, aquilo que pode ser verdade, pode ser mentira, né? A ponto que próprio Kardec dizia para todos os seus seguidores e recomendava aos seus estudiosos, né, que ele preferia rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Então veja o controle que ele tinha sobre as coisas. Então é muito pertinente que os espíritos também, porque são mera consequência dos homens que passaram por lá de lá, o façam. E cabe a nós termos esse discernimento de verificar aquilo que é razoável ou não.
Agora, Fernando, o Rocha colocou isso de uma maneira muito clara e o Mário explicou isso também de uma maneira muito elucidativa também. Agora, por que é que as pessoas se iludem, né? Por que é que as pessoas aceitam essas coisas vindo de espíritos que estão ali modificando a realidade? Com que intuito as pessoas... Por que que as pessoas se envolvem nisso, né? Aí o espírito chega perto e diz assim, não, você vai ficar trilionário, você não sei o que, faz uma previsão e a pessoa se ilude, acha que aquilo vai acontecer.
Turismo, mas é uma questão mágica,
isso,
né?
Kardec falou isso, não falou?
Isso, ele falou. Mais do que ele falou, ele orientou. Há uma orientação muito interessante que é antes mesmo de Kardec. Muitas pessoas muitas vezes falam a questão dos espíritos, mas a gente não deve consultar os espíritos. Puxa vida, se a gente tem realmente a nossa formação cristã, e um dos livros que é utilizado pelo cristianismo, né, em várias vertentes religiosas, é a Bíblia Sagrada, você vai encontrar em João a epístola, a primeira epístola, em capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos. Ó, espera um pouquinho, se ele está falando não acrediteis em todos os espíritos, então ele fala que tem espíritos. Primeira coisa. Segundo, que alguns são bons e outros não são bons. Alguns são legítimos e outros não. E aí ele continua: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Então ele está dizendo que há espíritos. Primeiro ponto. Segundo, que nem tudo que vem de um plano espiritual a gente tem que dar crença. E por que muitas vezes aquilo que é maravilhoso nos chama atenção?
Isso está lá em João.
Isso, lá em João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Então, deixa bem claro isso, ok?
Ok. Ah,
mas só continuar, Turibi, me perdoe. Aí o que acontece? Nossa visão mítica quer a questão do maravilhoso. É igual uma criança. A criança chega no final do ano e quer, eu quero o presente do Papai Noel. Só que quando cresce, o que acontece? Começa a compreender que não existe o Papai Noel. Se ela quiser, realmente, ela vai ter que trabalhar quando não tiver. Ou o pai vai ter que trabalhar e conseguir realmente, com esforço, aquele presente. A humanidade, muitos ainda estão na fase infantil e querem o maravilhoso. É por isso que no final do ano, todo mundo vai correndo fazer o jogo da Mega Sena acumulada lá. Pra querer, eu vou ganhar, vou ser rico, não vou fazer nada a vida inteira. E isso não é possível. A gente tem que trabalhar, tem que desenvolver. Então, há pessoas que ainda querem a vida fácil, mágica. Eu como que nem um maluco no final do ano, eu tomo uma pílula e de repente eu quero ficar magro. Eu quero aprender alguma coisa sem estudar, não tem jeito.
Marinho?
Eu queria fazer, nessa exposição aqui do Fernando, eu queria fazer uma pergunta em tom humorístico aqui pro Rocha, posso?
Deve.
Espírita não pode fazer fezinha na loto? Ou pode?
Na Mega Sena, de preferência.
A sua fezinha na prece, na fé em Deus, é muito mais segura do que qualquer jogo.
Na não loto, é mas não é proibido.
Não é proibido, de forma nenhuma. De maneira nenhuma. Quem nos proibiria de praticar um esporte? Aliás, nós que crescemos dentro de clube, praticamos esporte a vida inteira, também gostamos, não é verdade? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, acima de tudo, a fé em Deus e a prece, esses são guias infalíveis.
Posso contar uma história familiar? Pode, você deixa, Toribio? Você vê que eu tô, hoje nosso, eu tô... Hoje nosso... eu tô...
Tô vendo, mas o nosso contador de história aqui, o nosso Forrest Gump, que é o Hélio, né?
Mas eu tenho uma história. O meu papai, que nascido num dia 13 de novembro, já desencarnado, ele tinha tanta fé na loteria, que toda quarta, todo sábado, ele comprava um pedacinho de bilhete com o número 13. Lá está minha irmã lá fora, que não vai deixar eu mentir aqui. Ele comprou por tanto tempo o bilhete com o número 13, que ele passou a ter um problema, que nunca... É. Nunca ganhou, né? E aí ele falava, poxa, o dia que eu parar e der o número 13, como é que eu vou me sentir? Então eu não posso parar mais, né?
Aproveitando isso, vou contar uma história rápida. Um tio meu, era interessante de sonho, né? Eu contava pra ele, nossa tio, hoje eu sonhei, ele gostava de jogar nesses jogos do bicho aí. Eu sonhava com um cachorro, ele falou, eu vou jogar no bicho. Eu falei, tio, o senhor vai jogar no cachorro? Ele falou, não, você tem que jogar invertido. Eu falei, mas jogar invertido, como que é? Qual o inimigo do cachorro? É o gato. Eu falei, então vai jogar no gato? Não, mas o gato toma leite. Toma leite, tá, então tem que jogar na vaca. Então ele fazia umas complicações, que é... Então a gente tem que o quê? Chegar na idade da razão, racionalizar e utilizar a nossa inteligência para a gente não ficar vivendo de uma forma tão mística, acreditando em tudo que falam para a gente.
Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando?
Sim. Queria primeiro mandar um abraço para a Yara Della Nossi, a Vilma Visibelli, a Dirce do Valparaíso, ligou para cá e disse que é um prazer ouvir esse programa, cada dia um novo estudo. E tem uma pergunta do Adalberto. Ele perguntou se na nossa caminhada evolutiva, nós vivemos dentro de previsões que foram feitas no passado? E quem estão por trás dessas previsões? São os nossos guardiões espirituais que nos auxiliam? Hilário?
Nós gostaríamos de dar um abraço no Adalberto e agradecer-lhe por uma pergunta tão instrutiva e oportuna. É claro que nas nossas caminhadas evolutivas, nós vivemos, antes e acima de tudo, sob leis maiores, debaixo de leis divinas. Tudo que nós fazemos está sob a égide desses sábios, benfeitores e instrutores divinos. Claro que nós estamos debaixo de previsões, sim. Previsões existem, mas nós não podemos nos esquecer de que essas previsões podem ser mudadas pela nossa forma de se comportar na vida, pela nossa maneira de caminhar. Palavras, pensamentos e atos, e a alavanca da vontade, porque quanto mais a nossa vontade for direcionada para o progresso e para o bem nosso e do próximo, mais nós teremos condição de abrir os nossos canais mentais para que os anjos guardiães que todos nós temos possam atuar com mais efetividade nas nossas vidas. anjos guardiões também estão participando da nossa caminhada com o intuito de nos orientar, de nos preservar do perigo, mas lembrando sempre que as atitudes são nossas. O Espírito Santo, como diz as religiões tradicionais, com nosso maior respeito, e que representa o plano espiritual que nos ajuda, nos dá uma força extraordinária. Mas as atitudes são nossas, as decisões são nossas, os pensamentos são nossos, as escolhas são nossas, porque caso contrário, nós seríamos bonecos destituídos de vontade e de razão.
É muito importante, né, Hilário, comentar isso, para que a gente possa realmente passar pelo crivo da razão, quando vierem previsões que determinam datas certas que vão acontecer algo, porque nem as coisas não estão determinadas, tudo depende do nosso livre-arbítrio.
Natural.
Não é possível saber que algo vai acontecer em determinada data, em determinado mês, o que realmente vai acontecer com uma pessoa, porque nós estamos mudando o nosso futuro em todos os momentos da nossa vida, dependendo da nossa atitude no presente, né? Não existe fatalidade, algo que exatamente que vai acontecer naquele determinado dia. É claro que existem coisas que vamos ter que enfrentar e coisas essas que nós mesmos escolhemos no plano espiritual para passar. Mas tudo depende do nosso livre-arbítrio, da nossa ação, da nossa vontade que muda constantemente, né, o nosso futuro.
Muito bem. Rocha, a pergunta que fica nessa altura aqui é assim, por que, né, que os espíritos anunciam acontecimentos que não se realizam? Por que que eles fazem isso? Você vai explicar já já. Porque agora, Mano Dim vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e nós vamos voltar já já. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar rapidinho. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você, além de ligar, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos num instante.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
Atenção, São Bernardo do Campo! Está chegando mais uma loja da maior rede de óticas do Brasil! Se você vai comprar seu óculos de grau ou de sol, aguarde um pouquinho mais! Consulte seu oftalmologista e prepare-se! Já começou a contagem regressiva para a chegada de mais uma loja das óticas Diniz! Promoções, preços incríveis, facilidades como você nunca viu e tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões! Aguarde!
Eletro Infortem, notebook a partir de R$450. Core 2 Duo, 4 GB de memória, HD 320. Notebook Core i5, HD 320, 4 GB de memória, R$750. Não perca tempo, notebook é com a Eletro Infor. Rua das Hortênsias, 1320, na Vila Helena. Peça informações ligando 4453-8655. 4453-8655. E atenção, empresários, a Eletroinfor negocia grande quantidades de produtos do ramo. Ligue 4453-8655. Fale com Jailson ou William. Eletroinfor.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. E antes da gente dar prosseguimento aqui, nós temos algumas informações aqui na Seara Espírita. A começar aqui pelo Marinho. Marinho Bardella, temos informações aí?
Temos sim. Eu acho que nós temos uma notícia muito boa.
É?
Eu tenho a impressão que todas as vezes que acontece isso, eu acho que não apenas nós aqui nessa dimensão do mundo, mas acho que também os amigos espirituais ficam felizes, né?
Ah, o que é que tem que tão importante para acontecer?
É o nascimento de mais um centro espírita na região do ABC.
Ah, mais, né? Uma casa espírita?
Mais uma casa
inaugurada aqui no ABC. Onde é que é, Marinho?
É lá em São Caetano.
São Caetano.
No bairro Santa Paula. Na rua, vai ser na rua Martim Francisco 597. É uma casa que vai ser inaugurada agora na próxima quarta-feira, dia 11. E o nome da casa será Grupo Fraternal Maria de Nazaré, e já começa oferecendo reuniões públicas, né, com palestras e tratamentos espirituais todas as quartas-feiras às 20 horas. Os serviços, a casa abre-se às 19 horas para as pessoas poderem chegar e já sendo acolhidas, né, se preparando para a palestra que acontece às 20 horas. E hoje é interessante, hoje é o dia das irmãs, né? Porque nós estamos noticiando esta casa aqui, que está sendo fundada pela irmã do Turíbio, né?
Pois é.
Fala um pouquinho para nós.
Pois é, uma dupla, né? A minha irmã, a Salete, o Arno e o marido dela, são atuantes tarefeiros lá do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, lá da Vila Alpina. Aliás, um abraço carinhoso para a Veida, uma grande trabalhadora da doutrina espírita, que leva ferrenhamente esse trabalho aí desde... e algumas décadas já, né? Ligados originariamente lá ao grupo do Dorival Sortino, né? Um abraço carinhoso também, mas isso há muito tempo, né? E agora o grupo é independente, caminha sozinho, e eles estão inaugurando essa casa. Quarta-feira é o primeiro trabalho deles lá em São Caetano.
E quando é que eles viram falar pra gente aqui? Nós temos uma data proposta já, viu?
Já fizemos um convite, mas eles estão trabalhando, nesse exato momento eles estão trabalhando na evangelização infantil lá do Maria de Nazaré, lá da Vila Alpina.
E nós dissemos que hoje é o dia das irmãs, porque também com alegria estamos com a minha irmã aqui.
Marisa Bardella está aqui com a gente, né? Marisa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia para vocês todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, aceitando o convite do meu amado irmão Marinho.
Ah, que bom. Mas, ô Marisa, você é trabalhadora da doutrina espírita, né? Você está lá em Florianópolis, em Santa Catarina, né?
Isso, estou em Santa Catarina já, morando lá agora em janeiro, neste janeiro, estou fazendo 37 anos.
Que beleza.
Mudamos para lá em função do trabalho do meu marido, né? Hoje já falecido. Mas eu estou assim, né? Iniciei os estudos aqui em São Paulo, quando morava aqui ainda, né? E continuei lá. Então, assim, hoje eu estou dentro de uma casa, né, de um centro espírita, chama CEOV, lá em Florianópolis, no bairro do Campeche.
CEOV.
Obreiros da Vida Eterna.
Ah, que bom.
Que já é um centro antigo, de lá tem mais de 40 anos. Uhum. E existe o atendimento, né, a parte da divulgação da doutrina, né, com todos os trabalhos da casa, né, com as palestras, os passos, os estudos. Nós temos também o atendimento um lar das vovós, né, que é dentro do próprio, do próprio espaço, né. Há um tempo atrás também tínhamos a creche, que tinha as crianças da periferia, hoje ocupando o espaço, né, cedido pela CIOV, mas com atendimento pela prefeitura, né. Então, realmente, assim,
trabalho social intenso, hein?
Trabalho social intenso, como vocês aqui, né? Como todo o trabalho também.
Há quanto tempo você está nesse centro lá em Florianópolis,
Marisa?
Mais de
20 anos.
Ah, que beleza. E vocês são muito procurados por pessoas que querem fazer previsões também, assim? Conta um pouquinho da minha vida. Acontece muito disso também, ou não?
Eu acho que isso acontece, né, esporadicamente, que as pessoas têm muita... muita vontade, assim, do maravilhoso, né? Quer dizer, né? Mas também, assim, a gente tem muita procura, e a gente, inclusive, conversando com o Marinho essa semana, diz assim que... Porque lá nós temos atendimento durante o dia, algumas noites, né? E, assim, a turma da noite, assim, sempre a procura do público é maior. E durante o dia era um número mais reduzido. E de tempos em tempos, a gente está vendo, assim, que a cada semana a procura pelo centro espírita é muito maior.
Que bom.
Né? As pessoas realmente, assim, estão em busca de um auxílio, de uma par da parte espiritual, né? Tentando ser.
E o que vocês falam quando as pessoas vão lá e querem saber sobre o futuro, hein? Previsões.
Quer dizer que nem tudo, né? Como o nosso companheiro falou, como o Rocha falou, né? Quer dizer, nem tudo cai das mãos, assim, despencam do céu, né? Que realmente a gente tem que passar realmente as coisas pelo crivo da razão e outras coisas mais importantes do que as previsões, né?
Muito bem.
Muito obrigado.
Marinho, o Hélio quer fazer um comentário?
Não, é que nós tivemos um colaborador nosso aqui do programa, lá do tempo, lá de São Caetano, Rádio Síntese, que trabalha no CEOV, que ele passou com esses dias lá comigo e me deu até o endereço de lá em Florianópolis, né? Aquele rapaz que fazia o som para nós, fazia a mixagem, sabe? Ele está lá.
Ele está no Santos Espírito Obreiros da Vida Eterna. Muito bom, tá? E 8 horas e 40 minutos, nós estamos aqui com o Semana Boa Nova. Quero lembrar você também que a semana que vem nós estaremos recebendo aqui o nosso companheiro Luiz Fernando Lopes, um grande trabalhador da doutrina espírita também, ajuda o Divaldo também, né? Com o tema A Harmonia Familiar. Hoje está com a gente aqui o Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, com o tema Mediunidade e Previsões. Lembrando também que todos aqueles que ligam para cá concorrem a livros espíritas, sempre dois livros por programa, um na primeira hora e outro na segunda. E os ganhadores da semana passada foram a Rose, do Jardim Marajoara, e o José, do Jardim Capuava. Parabéns, já vão receber os livros. Podem retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras às 20 horas e aos sábados a partir das 10 horas da manhã até às 11. Rocha, tinha deixado uma pergunta para você responder no nosso retorno. Por que que os espíritos anunciam coisas que não se realizam? Com que finalidade? A fim de quê?
Para deixar bem atenta a população do mundo, no sentido de que o homem é o construtor do seu próprio destino e a sua vontade deve ser mobilizada sempre. Os espíritos têm como escopo maior, quando anunciam qualquer tipo de previsão, ajudar as criaturas humanas no seu processo evolutivo. Agora, se algumas dessas previsões não se confirmam, é para que fique bem claro que a criatura humana tem inteligência, a criatura humana tem a força da vontade, a criatura humana tem a alavanca da fé e da razão e pode perfeitamente, de uma forma lúcida, modificar o curso das coisas. E através do seu próprio comportamento, ela pode mudar em muito a ordem das coisas para melhor, sem que com isso derrogue leis maiores. Então, muitas previsões acabam não acontecendo para mostrar, de forma bem clara, a capacidade que o homem tem de conduzir o seu próprio rumo na sua vida, de se colocar de uma maneira inteligente, de uma forma amadurecida, participando desse mundo e colaborando para a obra de Deus. Porque nós não podemos esquecer que cada um leva da vida a vida que leva. E a cada um é dado segundo as suas obras. Portanto, não há nada de anormal quando uma previsão não se realiza.
Agora, Rocha, a gente está falando aqui de situações em que os espíritos façam, dão informações, né, de uma maneira assim, até para enganar as pessoas, né, alguns espíritos que ainda estão numa escala evolutiva diferente e tal. Qual é o gênero clássico ou a maior possibilidade de erros aí, de erros não, de querer enganar as pessoas? Quais são os tipos de situações em que as pessoas deveriam mais desconfiar?
Em primeiro lugar, as entidades que se atêm a isso merecem o nosso mais profundo respeito, porque são filhos de Deus, são irmãos nossos. Devem ser tratados com respeito e com oração, e nunca com desprezo e com indiferença. Quanto a essas previsões, das quais nós poderíamos desconfiar com mais facilidade, nós incluiríamos aqui previsão de catástrofes humanas, previsão de choques de asteroides, de cometas, convulsionando a vida terrena, de tal forma que a vida humana se tornaria totalmente impossível na face do nosso planeta, previsões de suicídios coletivos, que são feitas por médiuns deseducados, que existem nas várias seitas religiosas, previsões com data, com hora marcada, inclusive com um dia marcado, previsões essas que o calendário teimosamente não confirma, porque a vida segue o curso dos seus acontecimentos. E essas previsões fatalistas não têm lugar, porque são motivo de brincadeira, são a causa de chacota, são motivos ainda de comportamentos negativos de companheiros espirituais nossos que exploram a credulidade e que se divertem com a supervisão, com a superstição e com o fanatismo das pessoas.
Muito bem. Marinho?
Eu peço permissão para acrescentar também a questão das generalidades, né, nessas previsões. Né? Uhum. É muito comum nós estarmos vendo, essa época do ano, principalmente nas televisões, pessoas até que com algum destaque, né, que fazem previsões assim muito genéricas, né? Olha, neste ano, no primeiro semestre, vai morrer um artista famoso, ou vai acontecer de morrer um político famoso, ou vai acontecer um terremoto de grandes proporções em algum lugar. Quer dizer, é tão genérico que e o nosso mundo é tão grande que todas as semanas, todos os meses morre um político em algum lugar, morre um artista em algum lugar, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, então, no fundo, é uma coisa fantástica. Aí vem a questão da credulidade que o Rocha falou, vem a questão do maravilhoso. As pessoas acabam aproveitando esses espaços para uma promoção pessoal, né? Eu acho que é mais adiante um pouco, nós poderíamos falar um pouco sobre a questão do desinteresse, né? A importância do desinteresse no âmbito da filosofia espírita, né?
Muito bem, 8 horas e 46 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Bonova tem um apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Mediunidade e previsões é o nosso tema de hoje. Está com a gente aqui o Rocha, mas antes de passar para ele lá, como é que nós estamos aí, Clarissa? Temos movimentação dos nossos ouvintes nas redes sociais, por telefone, como é que nós estamos?
Felipe, nós temos algumas perguntas de ouvintes aqui, esse tema é bastante interessante, né? Antes, queria mandar um abraço para a Leila Velar, para o Eros Marqueto, né, que mandou um abraço também para o nosso convidado Lário Rocha. A primeira pergunta é do Salomão de Mauá. Ele comenta que, segundo Emmanuel, o aprendizado é constante, mesmo para o espírito puro. E aí ele pergunta para o Hilário, né, como ele vê essa colocação de Emmanuel?
Nós vemos com muito bons olhos e com profundo respeito. O aprendizado é a lei maior da vida. Até porque o espírito que atinge uma condição de pureza, ele não fica descansando, ele não fica indiferente. A pureza espiritual é sinônimo de mais trabalho, de mais experiência, de mais tarefa para ser feita. Porque esse espírito, estando numa sintonia maior com Deus e com as forças que regem o mundo, certamente mais responsabilidades e mais encargos ele terá. Então, o aprendizado faz parte, até porque mesmo esse espírito numa condição de pureza, nos trabalhos que ele vai realizar, o seu rol de experiências vai aumentar cada vez mais. Então, na nossa pequena opinião, Emmanuel está coberto de razão ao afirmar isso, porque o aprendizado é uma lei da vida. Para nós aqui na Terra, todo é aprendizado, desde o último, do primeiro até o último dia, até na hora do desencarne nós estamos aprendendo.
E aqui talvez eu me permitiria, Rocha, fazer um comentário filosófico, sabe? E talvez falando um pouquinho para as pessoas que têm, são um pouquinho mais afetas aos raciocínios matemáticos, né? Nós vamos perceber numa figura matemática, numa figura da geometria com base na matemática, né? Que ao mesmo tempo, quanto mais a gente se aproxima de uma determinada grandeza, né? Mais a gente se distancia ao mesmo tempo. É curioso, né, esse raciocínio, né? Porque a gente acha que na dimensão material da vida nós temos um objetivo e a gente sempre chega naquele objetivo ou a gente quer chegar naquele objetivo, né? Mas quando nós extrapolamos uma coisa para uma dimensão mais espiritualizada, mais filosófica, nós vamos perceber que os objetivos, por mais próximo que a gente chegue dele, né, acaba existindo uma razão negativa que a gente acaba se distanciando, que a gente nunca chega naquilo. O infinito é inalcançável, muitas vezes, a não ser para o grande Criador e Deus, né? Então, seja mesmo aquele espírito que é altamente puro, altamente evoluído, ele está em constante crescimento. Só que o crescimento dele se faz em proporção tão milimétrica, não é? Diferente da nossa, que a gente ainda está na primeira escala do crescimento, em que os nossos passos são maiores, não é? Mas o espírito evoluído, o espírito puro, ele nunca para de... A expressão que a gente usa no campo da matemática para isso é a questão da curva assintótica, né? É a curva que se aproxima de uma grandeza, mas na realidade ela nunca chega na grandeza.
Bom, a próxima pergunta é do Jair e da Nair Rodrigues. Quando acontece algum escorregão, tropeço, muitas vezes as pessoas dizem que é encosto. O que é encosto? Existe mesmo isso, Hélio?
Então, quem se aproxima da espiritualidade, né? As pessoas, nós temos alguns estágios de conhecimento. Primeiro, nós negamos tudo, né? Nós temos o hábito de negar, não acreditar em nada, né? E de repente, quando você começa a acreditar, você começa a acreditar em tudo. Então acho que tudo é culpa. As pessoas acham que não existe espírito, não tem, não existe, isso é bobagem. De repente, a pessoa acredita em tudo. Tudo que falarem para ela, ela acredita. Ela esquece, por exemplo, que a complexidade do processo impediria que qualquer pessoa pudesse ter um assertivo, assim, para falar isso é assim, ou é assim, ou é assado. Porque estão muita gente envolvida no acontecimento. Então, esse chamado encosto, que as pessoas chamam de encosto, que era uma terminologia que era usada há uns 30, 40 anos atrás, para falar de um espírito de uma obsessão. Tem um encosto aqui, porque os espíritos muitas vezes colocavam a pessoa, um espírito bastante adoentado, desencarnado, bastante adoentado, do lado de uma outra pessoa, de uma pessoa encarnada, e a pessoa acabava atraindo para ela os sintomas daquela pessoa que estava desencarnada e com a doença que ela tinha, né? Então, isso é uma terminologia, encosto. Encosto existe encosto, sim. Se quisermos usar essa terminologia, existe. Mas não deixa de ser um espírito desencarnado, que alguém que por afinidade se aproximou daquela pessoa, né? Agora, fala dela tropeçar, né? Dela tropeçar, como eu disse aí, né? Se vão tropeçar, é mais uma desatenção do que outra coisa, né?
Tem mais uma pergunta, Hilário, do Luiz Carlos de Menezes. Ah, você quer fazer algum comentário, Hilário? Pode fazer, não fica...
A gente complementa.
Ah, então tá. Tem mais uma pergunta do Luiz Carlos de Menezes. Ele pergunta, inclusive, é uma pergunta do Livro dos Médiuns, né? Pode os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas?
Com toda certeza. Os grandes cientistas que muitas vezes atravessam a sua vida nos laboratórios, dedicando a sua existência a pesquisas,
a descoberta de curas e aos mecanismos patológicos de várias enfermidades e diagnóstico obscuro, esses nossos irmãos com toda certeza estão sendo guiados por grandes médicos desencarnados. Estão sendo médiuns muitas vezes sem o saberem. André Luiz, na sua obra, cita muitos desses casos, onde ele afirma que um médico, por mais materialista que seja e por menos que acredite na imortalidade, esse médico sempre está acompanhado por um colega desencarnado que o intui, que o inspira nos vários diagnósticos que ele tem de fazer. Então, a mediunidade, ela está presente sempre, em todas as vertentes do conhecimento humano. E este raciocínio matemático que foi exposto aqui pelo Marinho, e que muito nos fascinou, porque nós também gostamos muito da matemática, pode ser aplicado no campo mediúnico da vida também. Porque é uma possibilidade tão versátil, tão elástica, que as criaturas podem se beneficiar de uma forma infinita. Quanto mais elas são ajudadas, mais elas vão percebendo que elas podem elastecer esse potencial, sem necessariamente estarem vinculadas a uma casa espírita ou uma mesa de desobsessão. Então, nas grandes descobertas, nos grandes trabalhos da arte, por exemplo, e Emmanuel, como muito bem colocou o nosso companheiro Salomão, fazendo referência a esse grande mentor, Emmanuel tem uma colocação no seu livro O Consolador, agora no campo da arte, onde ele diz: o artista é o médium das belezas eternas. Muitas vezes pinta inspiradamente, movido pelos irmãos espirituais. A esse respeito, tenho dois livros para indicar para os ouvintes: Devassando o Invisível, psicografia de Dona Ivone Pereira, e também No Invisível, de Leon Denis, aonde nós vamos ver os músicos, os pintores, muitas vezes se refugiando no silêncio para poder ouvir a inspiração e a voz dos grandes artistas espirituais.
Rocha,
então, se isso acontece na arte, perfeitamente acontece na ciência.
Você estava procurando alguma coisa e disse que ia complementar um comentário que nós fizemos aqui. Sim, o que é que você estava... Conta para a gente.
Na verdade, nós estávamos procurando aqui uma afirmação que existe no Livro dos Espíritos, até porque nós estudamos bastante para vir aqui falar, viu? Não é nada da nossa cabeça. Uhum. E nós sublinhamos aqui, para que a memória não nos traísse, até por conta da emoção de estar aqui no programa, mas aqui na questão 530 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma indagação a respeito dos espíritos levianos e brincalhões que poderiam causar atrapalhadas na nossa vida, a resposta do Espírito Verdade é a seguinte: os espíritos brincalhões se comprazem nessas traquinices, que são provas para nós. Veja mais uma vez o aprendizado: são provas para nós, destinadas a exercitar a nossa paciência. Mas quando eles veem que nada conseguem, eles se afastam. Entretanto, não é justo colocar a responsabilidade nos espíritos para as trapalhadas que nos acontecem, as quais, na grande maioria das vezes, são causadas pela nossa imprevidência. E aqui o comentário final: convence-te, pois, de que se a sua baixela se quebra, é antes em virtude do vosso descuido do que por culpa dos espíritos. Então, é a imprevidência humana também presente nessas situações. É isso que nós queríamos colocar anteriormente.
Muito bem. Fernando, você queria fazer um comentário?
Eu acho que, pelo menos, a pergunta do ouvinte também tem a ver com se os espíritos influenciam e podem trazer realmente uma ajuda na ciência, por que é que eles não trazem toda a ajuda, a cura de uma doença que até então não foi descoberta e tudo mais? Eu acho que isso está na mente do ouvinte. E a questão é o seguinte: nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, da mesma forma, uma analogia simples: você tem um filho e ele começa a dar os primeiros passos. O que que muitas vezes você faz? Vai segurando a pontinha das mãos para a criança ganhar força nas pernas. Aí, muitas vezes, você se afasta um pouquinho, estende o braço, mas para a criança
ir caminhando com as próprias pernas. Você está do lado, apoiando, dando realmente o respaldo, mas a criança tem que desenvolver a força nas pernas e para isso ela tem que exercitar. A mesma coisa a questão da intelectualidade, dos avanços da ciência. Então, o homem tem que fazer o que cabe ao homem. Os espíritos bons sempre estarão nos apoiando, mas o que tem que ser feito é a nossa parte.
44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você, além de fazer mensagem, além de fazer ligações, mandar também mensagens e WhatsApp e SMS para nós. Você pode entrar na nossa página no Facebook e deixar o seu post, compartilhar a nossa página, fazer a sua colocação, porque a Clarice está acompanhando a movimentação da rede social. Nós vamos fazer uma paradinha no Semana Boa Nova, vamos voltar já, mas vou deixar uma palavrinha aqui, uma para o Rocha, para que ele volte falando para a gente aqui, viu, Rocha? O que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e a hora em que a pessoa vai morrer? Olha, você vai morrer de a tal, tal hora. O que, que a gente pensa desses espíritos que fazem isso? Você vai responder já no nosso retorno, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Voltamos rapidinho.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é o mini salgado de 20 gramas.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e as florestas.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado,
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema mediunidade e previsões. Mas antes da gente retornar aqui às perguntas aqui, nós temos informações para dar para os nossos ouvintes aí, Hélio?
Temos sim. Lembrando que amanhã...
Amanhã é domingo.
Amanhã é domingo, no caso, né? Hoje é sábado, até amanhã é domingo. Então, todo segundo domingo do mês, lá no Semeador, tem aquela reunião sobre a harmonização familiar. É uma programação recente, não vou dizer que é nova, recente, né? E que acontece às 10h30, na Rua Itapiranga, 312, em Santo André. Amanhã, vou falar sobre crianças e idosos que são afetadas pelas relações conjugais. A gente imagina que uma relação conjugal pode ser rompida, ela pode ser reativada, rompida, que ela não tem influência sobre os outros. Mas a influência dela é muito grande sobre as crianças e, sobretudo, sobre os idosos, que são as pessoas envolvidas nesse processo. E quem vai falar amanhã lá é o Flávio Ottolini, nosso companheiro aqui da rádio também, que está sempre colaborando conosco aqui. Ele estará amanhã às 10h30 falando sobre crianças e idosos, como elas são afetadas pelas relações conjugais, né? E eu até aproveito para emendar esse assunto para falar entre o assunto que nós estamos falando aqui hoje, sobre previsões. Como é que você pode fazer uma previsão? Tem crianças e idosos, né? Nas relações conjugais. Então, quando você tem uma relação conjugal, você tem os dois e tem os pais, pai e mãe de cada um, já são quatro, né? Tem os filhos os filhos desses aí, tem os sobrinhos, todo mundo é envolvido nesse processo. Uhum. Então, quando você imagina que você possa fazer qualquer coisa e que isso não influi na vida de todo mundo, né? Você está redondamente enganado. E quando você tenta prever o passo de uma dessas pessoas, tem que ver que todas elas mexem com tudo. E recentemente agora também foi comprovada aquela teoria do Einstein, né, de que qualquer coisa que você faz no universo, o menor movimento que você faz no universo afeta todo o universo, né, e tem um retorno.
Aliás, só lembrando, né, Hélio, esse programa esse encontro mensal de harmonização pessoal e familiar é um trabalho realizado lá no Grupo Espírito Semeador, o Núcleo Espírito do Semeador, que tem como foco realmente discutir essas questões nas relações afetivas entre as pessoas, né? As pessoas que foram afetadas por questões de relacionamento conjugal, que são afetadas, casais que estão com dificuldades, casais que não querem ter dificuldades, né, eventualmente, né, que querem permanecer bem, pessoas que foram, que no passado tiveram algum trauma aí sentimental. Esse é o trabalho propício para essas coisas, né? Todo segundo domingo, amanhã
vai ter, tudo?
10h30 da manhã.
Onde é?
No Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Vamos anunciar aqui a ganhadora agora do livro da primeira hora de hoje. Foi a Dirce, lá do Valparaíso, do bairro Valparaíso. Parabéns, Dirce. Você pode retirar o livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de dizer que os ouvintes, né, que participam aqui, seja pelo telefone diretamente, seja pelo WhatsApp, por SMS, por e-mail, por Facebook, qualquer que seja a participação que o ouvinte faz conosco aqui, concorre com esse sorteio de dois livros a cada sábado. Um livro na primeira hora e mais um livro na segunda hora. E nas próximas semanas, Toríbio, nós vamos estar, além do livro, entregando um pequeno livreto que nos foi encaminhado pelo nosso amigo Caio Ramaciotti, lá de São Bernardo.
Um abraço a ele.
Do Grupo Espírito Emmanuel. A cada 3 meses ele edita um folheto muito bonito, em memória e com mensagens muito oportunas da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós acabamos de receber um pequeno lote agora, então nós vamos estar junto com o livro que está sendo sorteado, incluindo um livreto desses.
Que
também
bacana. Aliás, um abraço para o Caio, ele já esteve aqui com a gente, inclusive, no programa. Um belo trabalho real que ele realiza lá, né? Clarissa, o que você está fazendo aí nas redes sociais? Está fazendo o quê? Conta pra gente aí.
Eu estou postando na nossa página do Semeando a Boa Nova o endereço de amanhã, o horário, sobre o encontro que foi comentado, o encontro familiar, né?
Ah, muito bem, tá aí. Marinho, queria fazer um comentário, não? Muito bem. São 9 horas e 10 minutos, nós estamos aqui falando hoje sobre mediunidade e previsões. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Rocha, para ele responder no nosso retorno. Então, Rocha, o que dizer daqueles espíritos, né, que gostam de dizer o dia, a hora em que a pessoa vai morrer?
Pela experiência que nós temos, na entrevista que nós fazemos com as pessoas, que fomos entrevistadores por muitos anos, nós podemos inferir o seguinte: esses espíritos nos merecem o mais profundo respeito. Muitas vezes estão brincando e até assustando as pessoas. Nós já entrevistamos várias pessoas nas casas em que nós passamos trabalhando, e até mesmo lá na fraternidade, às vezes algumas pessoas vêm conversar conosco relativamente a isso. Chegam totalmente assustadas e desorientadas, porque alguém lhes teria falado, alguma entidade espiritual lhes teria dito que iriam desencarnar tal dia e tal hora. O calendário se arrasta, esse dia passa, essa hora chega e o desencarne não se cumpre. Então, a experiência nos diz, a vida tem nos mostrado, que muitos espíritos que agem assim ainda não têm o discernimento necessário para compreender a grandeza do processo da vida. Então brincam, então se divertem, então exploram a inocência, a credulidade das pessoas. Então, nem tudo deve ser levado na credulidade absoluta, como também nós não podemos partir para o terreno do ceticismo e rejeitar tudo que vem do plano espiritual, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os espíritos que agem assim carecem do nosso respeito, porque são entidades que ainda não perceberam a grandeza de Deus, a beleza do universo, a graça do Pai e as oportunidades múltiplas das criaturas crescerem, oportunidades essas que se arrastam ao infinito. A nossa prece, o nosso amor e o nosso mais profundo respeito a essas entidades.
9 horas e 13 minutos. Hélio, é importante aí salientar que o que é muito comum, a pessoa tem uma conduta ilibada, ela tem uma conduta séria,
e alguns espíritos sérios se aproximam dele, espíritos desencarnados, e através dele começam a mandar algum tipo de informação, algumas informações, e que ele, e aí depois ele se envaidece muitas vezes com essas informações, e as pessoas começam a paparicar ele porque em função disso, porque ele tem essa possibilidade, ele se envaidece com aquilo e começa a usar essas coisas para proveito próprio, né? Pode até cobrar para isso, né? Ou por vaidade e às vezes até por interesse material. O que é que acontece? Os espíritos sérios se afastam dele, mas ele é uma ferramenta, né? Como o Chico Xavier nos falou uma vez, a mediunidade é como se fosse um telefone, né? E um médium destrambelhado como se fosse um orelhão. Certo? Quer dizer, quem chegar, qualquer um vai lá, usa e fala através dele. Ele não tem mais controle de quem está falando através dele. Certo? Porque ele perdeu esse controle no momento em que ele negligenciou no seu processo evolutivo. E aí o que acontece? Ele passa a dar informações que ele não sabe mais de onde está vindo. E como as pessoas gostam e ficam paparicando e acham interessante, ele continua dando essas informações e muitas vezes até mistificando. Muitas vezes, quando não vem nenhuma informação, ele inventa uma qualquer para ele poder continuar recebendo o apreço dessas pessoas que ficam em torno dele, entende? Isso é o que de fato acontece. Porque os espíritos sérios, em momento algum, passariam uma informação que não é séria e que não tem sentido. Sempre passa pelo crivo da razão. Tem uma mesma fonte, não pode jorrar duas águas, água boa e água ruim. Ou é água boa ou é ruim. A mesma árvore não dá dois frutos, ou dá um fruto bom ou dá um fruto ruim.
9:15, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje, com muito carinho, a Marisa Bardella, que está nos ouvindo, já falou aqui, atuante tarefeira lá de Florianópolis, em Santa Catarina, né, está aqui com a gente hoje. E também a Suzete Botasso, a esposa do Fernando, está aqui com a gente hoje. Bom dia, Suzete, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, amigos. Uma alegria muito grande estar aqui hoje.
Ah, tá aí. Aliás, estou recebendo aqui, a produção está me informando aqui, que a Suzete é a nossa mais recente aquisição aqui do grupo de trabalho do Silvana Bonol, vai estar atendendo os telefones também. Que beleza, hein, Suzete? Olha, aí você vê se o Fernando vem aqui mesmo todo sábado, né? Quando ele fala, sai de casa e fala que vem pra cá, porque ele vem mesmo, viu, Suzete?
Exatamente. Vim conferir aqui de perto. Estou lá colaborando com os meninos que fazem um trabalho muito, muito bonito, muito bom.
A Suzete tem um trabalho muito intenso lá no Semeador também, né, Suzete? Seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova. Conta pra gente, o que você pensa sobre essas questões das pessoas que ficam fazendo previsão do ano novo, essas coisas?
Então, é muito complicado, assim, você prever o que vai acontecer no futuro, né? É um assunto muito sério que a gente tem que tomar com bastante responsabilidade, porque isso pode direcionar a pessoa para um caminho que seja totalmente equivocado. Então, o que a gente tem que... que eu penso, que a gente aprende na doutrina espírita, que a gente tem que se pautar naquilo que está dentro do evangelho, nos estudos que a gente faz dentro do espiritismo, e se pautar exatamente naquilo que você faz no dia de hoje. Então, se você quer plantar, se você está plantando coisas boas no dia de hoje, tenha certeza de que esse resultado virá de uma forma positiva. Eu acho que essa é a melhor forma de a gente garantir um bom futuro, é investindo no nosso presente. Então, eu quero ter aí um bom emprego, eu quero ter um bom amor, eu quero coisas boas. Então, como é que está sendo a minha relação com as pessoas hoje? Como é que eu tenho investido no meu trabalho? Como é que eu tenho investido na minha família, na minha amizade? Então, a partir desse momento que eu tenho consciência no que eu estou fazendo hoje, sem prejudicar a mim mesma e sem prejudicar o próximo, sempre com a intenção do bem, automaticamente eu já estou semeando coisas boas para o futuro.
Muito bem, obrigado, Suzete. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você. Você está atendendo o telefone, já está lá, né?
Hélio. E a Suzete está no Espiritismo desde pequenininha, eu sou testemunha disso.
Ah, né? É?
Vou ver ela bem pequenininha.
Que beleza. 9 horas e 18 minutos, o Hilário Rocha é nosso convidado de hoje, falando sobre mediunidade e previsões. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você ligar ou também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Ou nós também estamos lá no Facebook, /Semeando a Boa Nova, vai lá. Curta a nossa página, faz o seu post, deixa lá o seu comentário com a gente. Rocha, vamos para os destaques da semana aqui. Essa semana, Rocha, não dá para indiscutível, né? Porque a semana foi enxurrada de gente fazendo previsão de ano novo. Esse ano vai acontecer isso, aquilo, isso, aquilo. Como vocês falaram aqui, vai acontecer um monte de coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Acontece todo ano, não é só esse ano. Qual deve ser a postura do espírita diante dessas coisas? O espírita deve acreditar, deve falar, não, realmente, é verdade, etc. Qual deve ser, Rocha, a postura diante dessas previsões aí de ano novo, etc.?
O espírita deve se orientar pelos ensinamentos de Kardec e pelo Evangelho de Jesus.
Uhum.
Deve ter o discernimento e utilizar a inteligência que Deus lhe deu.
Uhum.
A doutrina dos espíritos, nós sempre costumamos dizer, ela é para quem pensa, para quem sente e para quem age.
Uhum.
Quem não quiser pensar, não pode ser espírita. Quem não quiser sentir, está proibido de ser espírita. E quem não quiser agir, está perdendo uma oportunidade extraordinária de colaborar no contexto da vida. Deve o espírita, sim, analisar tudo dentro do bom senso kardeciano, que muitas vezes aconselha rejeitar inúmeras verdades a aceitar uma única mentira, porque esta mentira pode ter consequências seríssimas, pode provocar traumas na vida de uma pessoa, a tal ponto de que esta criatura depois necessite de muitas encarnações para superar esses traumas. E além do que, nós não podemos nos esquecer da sintonia espiritual, que todos nós estamos em sintonia permanente com o mundo espiritual e vice-versa. E a necessidade da vigilância e da oração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E essas tentações muitas vezes nos atrapalham em virtude da nossa imprevidência e não porque os espíritos estão colocando coisas no nosso caminho. Aliás, no livro dos Espíritos está escrito, se uma telha cair na vossa cabeça, não diga estava escrito. Dizei antes que ela foi mal colocada.
Uhum.
Muita fé, muito discernimento e muita confiança em Deus.
Muito bem, 9h21, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar hoje com a Clarissa. Clarissa, de que maneira os pais poderiam preparar os seus filhos para que eles confiem mais em Jesus, em Deus, e não ficar acreditando tanto em previsões aí, essas coisas?
Inspirando a fé nos filhos, né? Inspirando através do exemplo e também através dos ensinamentos, para que a gente possa confiar no nosso Pai de amor, no nosso Mestre Jesus, que tanto nos orienta e nos auxilia sempre.
Rocha, o que pode recomendar para uma pessoa queira analisar se uma comunicação passada por um espírito é séria?
Que ela procure o socorro da codificação de Kardec.
Uhum.
E analise também com relação à concordância dos ensinos dos espíritos. Isso ela vai fazer através do estudo.
Uhum.
Aliás, uma péssima notícia para quem não gosta de estudar. Espiritismo é estudo constante, não só aqui na Terra, mas do lado de lá também. Então estude, leia bastante, analise, faça também o seu trabalho de reforma íntima, que na minha acanhada visão é o trabalho de transformação interior, e a criatura estará se capacitando sem mesmo perceber, a analisar as comunicações que vêm do plano espiritual. Não é porque vem do plano espiritual que nós temos de sair aceitando tudo. Temos de analisar.
E já que você citou, né, já que as obras de Kardec, na passadinha no livro dos médiuns, né, tem no item 136, lá fala exatamente disso, né, analisar as comunicações.
Maior, né, compêndio de mediunidade que existe sobre a Terra. Por mais que o médium seja experiente, ele não está dispensado de estudar o livro dos médiuns.
Hélio, o que dizer para as pessoas que, mesmo sabendo de tudo que estamos falando hoje aqui no nosso programa, ainda assim acreditam nas previsões e nas comunicações vindas dos espíritos que não estão comprometidos com o bem comum?
É o que falar para ele?
É, ou... o que a gente pode falar para essas pessoas aí?
Puxa, que ele acorde, né? É, acorde, que ele volte para a realidade, porque... o ser humano tem necessidade, né, de acreditar no maravilhoso, no, acreditar numa mentira. Como o Lário já falou bem aqui, as crianças são assim, né? Tudo que o maravilhoso fascina, né? Mas só que a realidade, ela é dura, realmente. Ela é crua e dura. É melhor se viver com a realidade e você pode se preparar para o futuro melhor, né?
Fernando, os espíritos não poderiam, de maneira costumeira, de uma maneira habitual, nos avisar sobre os acontecimentos que não são agradáveis, né? De maneira que nós pudéssemos viver sem problemas?
Poderiam, mas a questão é o seguinte: seria útil realmente para o nosso avanço? A gente não precisa de problemas? Quando a gente está na escola, não tem problema matemático que a professora passa para que a gente consiga achar a solução por nós mesmos? Então, os problemas não são ruins, são obstáculos para que fomente o nosso avanço e o nosso crescimento.
Muito bem, Marinho. Na obra O Que é o Espiritismo, de Kardec, ele nos fala que os espíritos agem sobre as pessoas de diferentes maneiras, inclusive pelo pensamento. Então, por que razão algumas pessoas deixam de se sintonizar com os espíritos superiores e preferem acreditar em previsões e charlatanismo?
É, tudo é um processo de aprendizado. É a questão dos interesses, né? É aquilo que nos toca mais de perto a alma, é aquilo que nos estimula mais, é aquilo que a gente busca. Então, com o tempo, nós vamos aprender a buscar a verdade.
Clarissa, é possível uma pessoa que nunca teve contato com os espíritos superiores, de repente, passar a ter?
Turíbio, é possível, porque depende da nossa afinidade espiritual. Se estivermos dedicados no caminho do bem, buscando fazer o nosso melhor, buscando sempre o amor em todas as nossas atitudes, atrairemos para nós espíritos que se preocupam com o bem e com o amor. Então é possível dependendo das nossas disposições íntimas.
Rocha, se um acontecimento bom não foi previsto, os espíritos não fizeram previsão nenhuma, aconteceu alguma coisa boa, significa que esse acontecimento poderia não ser tão bom quanto aparenta ser?
De repente, nem tudo que reluz é ouro, né?
Uhum.
Nem tudo que nós achamos que seja ótimo é necessário. Pode ser bom na nossa maneira de ver, mas na programação divina, que é embasada no amor, a repercussão pode ser outra. Então, se algo bom que é previsto não acontece, é porque não era o momento exato para satisfazer a nossa necessidade evolutiva. Por isso, isso não aconteceu. Aquilo que nos acontece é o que é necessário para a evolução de cada um de nós. E nem sempre é o que nós queremos.
Hélio, se um acontecimento que não é bom, não foi previsto, significa que os nossos mentores tentaram nos poupar e não conseguiram nos avisar?
Olha, eu fico com a resposta de Hilário, né, na resposta anterior, né? Nós não temos uma visão holística do processo, né? E por falta dessa visão holística do processo, nós não sabemos exatamente o que é bom naquele momento, né? Então, como não sabemos o que é bom, nós achamos que é ruim porque contraria uma expectativa imediata nossa. Mas sempre a longo prazo nós vamos verificando que tudo foi sempre muito bom, né?
Fernando, os nossos mentores podem utilizar a prática do evangelho do lar, naquele momento que as pessoas estão no lar fazendo evangelho, para nos dar orientações? Como é que isso acontece, hein?
Poder podem, mas lembrando que no evangelho no lar não é um movimento mediúnico, no sentido de você o quê? Ter comunicações. As comunicações acontecem muitas vezes por inspiração, para que a gente realmente lembre de uma passagem e a gente possa verbalizar e unir a família. Então, os espíritos nos ajudam, sim, no evangelho no lar, mais do que nunca estão realmente integrados nessa oração e nessa união, mas nunca dando comunicações diretas como processos mediúnicos. Não é o local realmente na nossa residência, não é o local adequado.
Marinho, o que dizer daquelas pessoas que cobram pelas previsões que fazem?
Bom, perante dos nossos princípios espíritas, seguimos a recomendação de Jesus de dar de graça o que de graça a gente recebe. Porque aquilo que realmente vem de Deus, que é o verdadeiro, ele não pode ser objeto de qualquer negociata ou qualquer vantagem pessoal. Então, quando há uma cobrança por alguma previsão, quando há uma cobrança nos oráculos, nesses centros que as pessoas buscam para saber o que vai acontecer, coloque sob suspeita, porque não se coaduna dinheiro, não se coaduna com o trabalho de amor.
Clarissa, nós podemos pedir conselhos para os espíritos?
Podemos e devemos, mas mais uma vez o bom senso. O que pedimos e para quem pedimos? Que possamos pedir conselhos, mas dentro das nossas orações, rogando uma luz para que a gente possa sempre saber qual atitude tomar, baseada no respeito, no amor. Que a gente peça dentro das nossas orações para aqueles que busquem nos auxiliar, nos aconselhe, nos trazendo a intuição para que a gente sempre saiba o caminho certo a seguir.
Rocha, como é que, agora há pouco a gente falou dessa questão dos espíritos que ficam avisando sobre a data de que a pessoa vai morrer, etc. Como é que certas pessoas têm uma intuição, são avisadas por pressentimento da época em que elas vão morrer, hein, Rocha?
Existem muitas pessoas que conseguem prever com exatidão o desencarne de familiares e até mesmo o próprio. Porque essas pessoas muitas vezes são preparadas durante os momentos do sono físico pelos seus anjos guardiães. Mas isso tudo, é claro, acontece dentro de uma sintonia espiritual. Aliás, existe a questão número 411 de O Livro dos Espíritos e também a questão 857. São duas perguntas importantíssimas que esclarecem muito bem essa questão. Porque, na verdade, quem teme a morte é o homem, não é o espírito. E o espírito, dentro da sintonia espiritual, ele pode, muitas vezes, ser preparado pelo plano espiritual. Não de uma maneira violenta, de uma maneira extemporânea, como se um espírito aparecesse durante o sono de alguém e dissesse: olha, você vai morrer amanhã. Não é assim que as coisas acontecem. Existe todo um planejamento por parte da espiritualidade, toda uma preparação e todo um respeito da espiritualidade pela individualidade encarnada. Até porque para não provocar traumas e não violentar a conduta da criaturinha humana, que às vezes pode estar sendo tão boa e poderia ser abalada por essa revelação. As pessoas, muitas vezes, que preveem esses desencarnes com exatidão, é porque elas são preparadas para isso, elas são ajudadas pelo plano espiritual.
Rocha, por que, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios não dizem, não determinam a data? Você vai responder já já, porque agora Mano Dim vai fazer as inscrições comerciais, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Também passa na nossa página no Facebook, faz o seu post, curte a nossa página, compartilha, nós vamos voltar já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Eletro Infor tem notebook a partir de R$450. Core 2 Duo, 4 GB de memória, HD 320. Notebook Core i5, HD 320, 4 GB de memória, R$750. Não perca tempo. Notebook é com a Eletro Infor. Rua das Hortênsias, 1320, na Vila Helena. Peça informações ligando 4453-8655. 4453-8655. E atenção, empresários! A Eletro Infor negocia grande quantidades de produtos do ramo. Ligue 4453-8655. Fale com Jailson ou William. Eletro Infor.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá!
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. Rádio ABC, ao seu lado, no verão. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 36 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema mediunidade e previsões. E antes da gente retomar aqui as perguntas aqui para o nosso convidado de hoje, Horário Rocha, reforçando aí, Hélio, alguns avisos para reforçar?
Reforçar, amanhã 10h30 no Semeador, está lá o Flávio Tolini falando sobre a harmonização familiar, muito importante, né? Como os idosos e as crianças são afetadas no relacionamento familiar.
E a Clarissa já postou o cartaz lá na nossa página no Facebook. Marinho?
É, e também rapidinho lembrar que no dia, o próximo dia 11, quarta-feira, estaremos tendo em São Caetano a inauguração de mais uma casa espírita. Parabéns aos irmãos que estão tomando essa iniciativa. Será o Grupo Fraternal Maria de Nazaré, na rua Martim Francisco, 597, no bairro Santa Paula, em São Caetano. A casa abre na quarta-feira e inicia com palestras públicas e tratamento espiritual todas as quartas-feiras, às 20 horas. A casa abre a partir das 19 para a preparação, para que às 20 horas possam iniciar os trabalhos.
Muito bem, 9h38. Também lembrando que Luiz Fernando Lopes é o convidado do próximo sábado com o tema A Harmonia Familiar. E hoje nós estamos com o Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, falando sobre o tema mediunidade e previsões. Rocha, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era por que, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios não determinam a data?
Por uma razão muito simples, porque eles, por mais sérios e evoluídos que sejam, eles também não sabem tudo. Então existem coisas que, por determinações superiores, não podem ser reveladas. Até porque, em função do livre-arbítrio das pessoas e das circunstâncias do caminho da gente, as coisas podem ser modificadas a todo instante. Então, se muitas vezes eles não revelam por detalhes, é porque existe toda uma ordem divina, existe todo um controle superior que está regendo a harmonia do universo. Até porque os espíritos não sabem tudo, por mais superiores que sejam, eles não detêm o conhecimento de tudo. Isto é atributo da divindade, que efetivamente sabe tudo e que conduz os acontecimentos quando achar que o momento seja mais propício. Em tudo está a bondade de Deus.
Marinho?
Eu acho que nós precisamos, com discernimento, imaginar duas coisas que são, separar duas coisas que diferenciam-se entre si. Uma é aquela entidade espiritual, aquele espírito que, pela perspectiva que ele tem, pelo campo de visão que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, ele consegue analisar o curso dos acontecimentos e acontece de não prever no sentido da palavra, mas ele consegue diagnosticar, vamos dizer, qual que será o passo seguinte. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está no alto de uma montanha. E no alto daquela montanha, ela está vendo uma única estrada que tem ali embaixo e está vendo dois carros que estão vindo em sentido contrário. Os dois carros não sabem que está vindo um outro carro em sentido contrário, mas aquela pessoa que está no alto da montanha, ela está vendo. Ela tá vendo, podemos até dizer, antevendo, que naquela curva que pode ter ali, há uma grande probabilidade de um choque que vai estar ali. Então, isto não é previsão. Isto é uma visão de um fato de que alguém está numa perspectiva, está num ponto de perspectiva que consegue antever uma coisa que vai acontecer. E existem muitos espíritos bons que acompanham a nossa vida, acompanham a vida das casas religiosas, que, da mesma maneira que como se eles estivessem no alto de uma montanha, eles estão antevendo as consequências das coisas que nós estamos fazendo. Mas isso não tem nada que ver com previsão. Previsão é quando uma pessoa não está antevendo nada e de repente recebe uma revelação divina de que tal dia e tal hora vai acontecer alguma coisa. Então existe uma grande diferença entre uma e outra. E os espíritos sérios, eles dificilmente fazem essa tal de previsão, a não ser que exista uma razão, como está bem explicado pelos espíritos a Kardec, que exista uma razão muito forte e é extremamente excepcional, né? Então, eu acho que a relação nossa com os espíritos tem sempre que levar em conta esse tipo de situação. Mas, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para o nosso querido convidado, nosso querido amigo de muito tempo, Hilário Rocha. No meio espírita, nós sempre falamos do Brasil como o coração do mundo e pátria do Evangelho. Existe até um livro de autoria do espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, com esse título: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu achei que isso é uma previsão.
Nós encaramos esse fato mais como uma missão, como uma tarefa. Porque se nós analisarmos esse torrão verde e amarelo que cada um de nós ama tanto, nós vamos perceber que aqui existe uma hospitalidade muito grande. O povo brasileiro é hospitaleiro. Existe uma convivência relativamente pacífica entre várias etnias, entre várias culturas religiosas. E nós diríamos até mais. Nessa terra abençoada, tudo que a gente planta dá. Imaginem, queridos, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém vai ser obrigado a acreditar. Mas eu estou falando porque vi com esses olhos abençoados que Deus me deu. Nós fomos fazer uma palestra uma vez na casa, numa casa espírita, não me lembro o nome agora porque a memória já não assimila mais, mas foi na cidade de Diadema, um bairro periférico de Diadema, e em frente da casa espírita havia um poste de iluminação mesmo, e sobre este poste uma árvore estava crescendo. Então, tudo que a gente planta nessa terra brasileira abençoada acaba dando. Isso é até uma confirmação desse provérbio. Então, nessa terra aqui, nós vemos uma diversidade muito grande, nós vemos uma harmonia muito grande, o que, de certa forma, é uma confirmação dessa tarefa que está destinada ao povo brasileiro. Entretanto, como nem tudo são flores, como nem tudo é mar de rosa, e nós não podemos acreditar que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, nós temos que parar com essa cultura. Essa pátria do Evangelho, esse coração do mundo, começa no coração de cada brasileiro. E se não houver a nossa participação nesse intento, isso não vai acontecer e vai ser passado para outro país. Nós temos uma missão muito grande, não só nós, mas também os nossos representantes que são colocados no poder através da nossa participação. Então, essa pátria do Evangelho, esse coração do mundo, só pode acontecer se começar a acontecer no coração de cada um de nós. Se essa data limite, que é tão propalada por aí, começar hoje dentro do nosso coração. Fala-se tanto em data limite, a nossa data limite pode ser hoje. A partir de hoje nós podemos ser uma pessoa nova. A partir de hoje nós podemos ser mais perdoadores. A partir de hoje nós podemos ser mais fraternos. A partir de hoje nós podemos cuidar dos nossos deveres religiosos com mais carinho. Tudo é a participação da criatura, para que a criatura tenha o mérito das suas realizações. E aí a gente vê a grandeza do Pai.
Fernando, e aí realmente é uma perspectiva no sentido de o quê? De passar uma responsabilidade. Essa responsabilidade outros países já tiveram e faliram, tá? A gente vê no livro Cartas e Crônicas também, a psicografia do Chico Xavier, pelo mesmo espírito, Humberto de Campos. Ele relata no capítulo que aborda Napoleão e Kardec, uma leitura que eu convido a todos os espíritas a lerem realmente essa passagem, é muito bonita. E a gente vai ver que na história da humanidade, Roma, tá, já teve essa incumbência, que não conseguiu dar seguimento, de ser realmente a organizadora de um novo tempo. Depois a França também teve essa responsabilidade no período do Iluminismo, e Napoleão também não conseguiu, ele faliu. E hoje nós temos essa responsabilidade, essa incumbência. Mas Chico Xavier, numa entrevista na década de 80, ele relata que o Brasil realmente só vai ser dependendo das ações dos habitantes aqui do nosso país, dos políticos que dirigem, dos dirigentes, nós como indivíduos, que realmente fazendo o que o Hilário falou, a gente fazer a nossa transformação, sendo exemplos para a sociedade, contagiando positivamente, aí sim a gente vai transformar. Porque só, me estendendo só um pouquinho só, aqui é o país que tem mais católicos no mundo, creio que os protestantes ou evangélicos também estão desenvolvendo, espíritas também, e por que é que com tantas religiões a gente não se ama como a gente deveria se amar?
Marinho?
Eu gostaria de deixar aqui um ponto para reflexão, né? Será que nós poderemos cumprir essa missão de sermos o coração do mundo e pátria do Evangelho? Talvez a nossa reflexão, a minha resposta seria: vai ser difícil enquanto nós estivermos como indivíduos, como empresários, nós estivermos sonegando impostos. Vai ser difícil enquanto nós, como pais de família, fomos ao médico pedir um atestado médico para justificar uma falta do filho. Vai ser difícil nós, como um profissional, a buscarmos um médico para pedir um atestado para justificar uma falta que tivemos ao serviço. Vai ser difícil todas as vezes que nós fomos parados por um guarda no trânsito e nós tentarmos subornar aquele guarda do trânsito para a falta que a gente tem. É por essas pequenas coisas. Vai ser difícil, no caso da pergunta da criança, como é que nós vamos ensinar a criança a aprender as coisas se nós mesmos passamos a falar mentiras em casa? Como é que a criança vai acreditar numa previsão, acreditar nos espíritos, né? Se nós mesmos em casa usamos da mentira muitas vezes para justificarmos diversas situações e ações. Então, a construção do nosso país como coração do mundo passa por isso, antes de qualquer outra coisa. Por isso que é uma missão e está nas nossas costas de todo brasileiro, todo cidadão, fazermos essa missão acontecer.
9h48, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser o apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Felipe, a gente tem 3 perguntas de ouvintes, mas antes queria mandar um abraço bastante carinhoso para os nossos ouvintes que estão participando: Tereza Cortez, Nelly Bauer, Miriam Gomes Jardim, Erika Reps, Robson Rocha e Luiz Celso Peretti, que inclusive disse que uma frase importante que foi dita hoje é que nós colheremos o que plantamos. Então, dessa forma, ó, será previsível o futuro, né? Então, a gente não precisa de futurólogos, é só ver o que nós estamos plantando. A primeira pergunta é para o Hilário, é do Eros Marquito. Qual a relação, a gente comentou hoje bastante sobre mediunidade, previsão, qual a relação entre mediunidade e a moral do médium, Hilário?
A mediunidade é uma faculdade natural, orgânica, independente da moral do médium. Mas o seu uso, a sua destinação é totalmente vinculada com a moral do médium. Então, nesse caso, a partir do momento em que o médium passa a utilizar a mediunidade como ferramenta de trabalho, a parte moral do médium é a base de tudo, porque a moral é a regra do bem proceder. E é através da moral existente no Evangelho de Jesus que o médium vai encontrar na mediunidade uma rota libertadora.
Próxima pergunta é da Rose. Ela comenta que desde criança, ela nunca foi para a escola, mas tem uma inteligência em vários aspectos da vida. Isso pode ser um dom ou uma mediunidade?
Eu acho que a inteligência ela é inerente ao ser humano. Todos nós somos inteligentes, somos capazes de deduzir através dos fatos que vão acontecendo no nosso entorno, deduzindo formando conceitos e mudando o nosso comportamento em relação àquilo lá. Mas é claro que é muito melhor que você vá à escola, né? Porque quando você vai à escola, você vai receber um conteúdo, e esse conteúdo ele vem programado para não deixar brechas, né? Porque é toda essa educação informal, vamos dizer assim, empírica, ela deixa muitas brechas, sabe? Ela deixa muitas coisas que a gente fica sem saber e achar que sabia tudo e muita coisa a gente não sabe. Então é melhor. Se ela tem esse dom, essa perspicácia, essa facilidade, se ela for à escola, então, ela vai surpreender ainda, ela vai ficar muito mais feliz.
Fernando, a próxima pergunta é da Nolita Ferraz, da Vila Formosa. Ela comenta que ela nasceu em uma família espírita e grande parte dos componentes da família eram frequentadores assíduos. Hoje, muitos deixaram de frequentar a religião espírita e ela sente um vazio muito grande com isso. Por que isso acontece, Fernando?
Porque às vezes a gente frequenta, mas a gente realmente o quê? Não se incorpora no trabalho realmente da casa, tá? Não faz o que o Hilário falou na questão do que de você estudar, se aprofundar no sentido de ter o quê? O conhecimento exato daquilo. Muitas vezes a gente vai porque é uma conveniência social, é um meio onde que a gente se relaciona bem e gosta das pessoas, mas isso não quer dizer que muitas vezes a gente o quê? Abrace a causa. E isso é necessário, a gente compreender realmente para a gente se inteirar.
Rocha, eu tinha deixado para você aí, lá no início do programa eu pedi para você falar 2 perguntas e deixei para você responder no final. Duas palavras, né? Deixei para você falar agora no final. Você usou a palavra sensibilidade e discernimento. O que é que tem a ver
rapidamente, né, essas duas palavras com o tema de hoje, sensibilidade e discernimento, com o tema mediunidade e previsões.
Sensibilidade e discernimento. Aprendi com Herculano Pires que mediunidade é sensibilidade. Mediunidade é comunicação. A sensibilidade é uma potência da alma e será justamente a sensibilidade que aprimorará os canais mediúnicos da criatura humana para que ela possa perceber, para que ela possa recolher e contextualizar na sua vida as sugestões que lhe vêm do plano espiritual. E com o discernimento, ela poderá analisar aquilo que é correto e aquilo que não tem fundamentação, aquilo que é útil e aquilo que não é útil para a sua evolução. Portanto, sensibilidade e discernimento são duas armas poderosíssimas para que a criatura possa se portar com inteligência nesse momento grave que a humanidade atravessa.
Hélio, o que nós devemos fazer quando alguém chega e diz alguma coisa que vai acontecer para a gente?
Ouvir, né? Ouvir, ou, vamos ter que ouvir, claro, né? Respeitar essa boa intenção dessa pessoa, quando ela está bem intencionada, mas vamos passar pelo crivo da razão. Passar pelo crivo da razão, que temos sempre que estar preparados para o bom e para a coisa boa e para a coisa, entre aspas, ruim, né? É só ficar sempre nos prepararmos, né? Para isso aí, mas sempre respeitando a intenção dessa pessoa.
Fernando, como podemos diferenciar boas previsões de más previsões?
A fonte, principalmente pela fonte, aquele realmente que passa a mensagem, a gente tem que ter noção a fonte e o conteúdo, a gente tem que analisar, não tem jeito.
Rocha, você nos deu grandes ensinamentos hoje aqui. Quer indicar algum livro, alguma bibliografia para os nossos ouvintes a respeito do tema?
Gostaríamos sim, ressaltando que nós viemos aqui para aprender. Foi uma manhã bastante enriquecedora. Nós indicaríamos Devassando o Invisível, escrito por Ivone Pereira sob orientação dos irmãos espirituais. Recordações da Mediunidade, uma obra espetacular que também toca no assunto das previsões. Também indicaríamos de Leon Denis No Invisível, que é um verdadeiro laboratório de mediunidade. Acrescentaríamos Mediunidade e Sintonia, Canais da Vida, são dois livros psicografados por Emmanuel, através de Chico Xavier, e também Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert. Evidentemente, por mais respeito de que essas obras nos careçam, elas não dispensam a leitura de O Livro dos Médiuns, que é o maior compêndio de mediunidade.
Muito bem. Rocha, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje no Semana do Manova, muito esclarecedora.
Nós que agradecemos.
Parabéns, viu, pela tua vinda aqui. Imagina. Com a gente hoje e esperamos contar com você outras vezes, o Rocha, atuante tarefeiro lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Muito bem. Próximo sábado, o Luiz Fernando Pedro Lopes vai estar com a gente aqui com o tema A Harmonia Familiar. E hoje esteve com a gente o Hilário Rocha, falando sobre mediunidade e previsões. Você vai ficar por aqui agora na ABC, com o Dalto e com o Luiz Jimenez, com o Causas Nobres. E às 13 horas vem o Miguel e o Virgílio com o encontro com o Divaldo Franco. Você pode ficar conosco também no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Clínica Alêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Atenção, São Bernardo do Campo! Está chegando mais uma loja da maior rede de óticas do Brasil! Se você vai comprar seu óculos de grau ou de sol, aguarde um pouquinho mais! Consulte seu oftalmologista e prepare-se! Já começou a contagem regressiva para a chegada de mais uma loja das óticas Diniz! Promoções, preços incríveis, facilidades como você nunca viu e tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões! Aguarde!
A voz amiga do rádio, Júlio César.
Alô, amigo ouvinte da Rádio ABC, eu sou Júlio César e nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia, com o programa Júlio César. Entretenimento, bate-papo, mensagem de fé, curiosidade do dia, mensagens também para edificar a sua vida. Programa Júlio César, aqui pela Rádio ABC, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia, eu estou te esperando.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Ao seu lado com alegria. Cidadania no ar, ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar, reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber, ao seu lado, Rádio ABC, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos, agora são 10 horas em ponto, aqui na Rádio ABC de Santo André, estamos começando mais um programa Causas Nobres, que todos os sábados, neste horário. Na técnica...